E vamos falar, seu Cláudio, agora sobre o quê? Sobre audição, né? Quais são os sintomas, de que forma verificar, de que forma você, amigo ouvinte, auxiliar os idosos, auxiliar principalmente também essas questões que envolvem os primeiros sinais. A gente está aqui no estúdio com a Andressa Petrolia, fonoaudióloga, especialista em saúde auditiva. São mais de 5 mil pacientes atendidos. Há 10 anos trabalhando com audição, um trabalho completo aí da Andressa. Seja bem-vinda ao nosso programa, Andressa. E hoje eu quero que você nos oriente sobre esses sinais, né? De que forma nós podemos auxiliar os idosos, auxiliar os nossos vovôs, nossas vovós, desses sinais aí que já vão sendo evidenciados e às vezes a gente deixa passar. Bom dia.
Bom dia, Igor. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo nessa manhã. Bom, a perda de audição no idoso é uma condição muito comum, né? A gente chama esse processo de envelhecimento da audição de presbiacusia. Então, depois dos 60 anos de idade, a gente já espera que naturalmente apresente algum déficit auditivo, né? Falando em sinais, o que a gente vai observar nos nossos familiares, né? Num primeiro momento, uma condição de entendimento, né? A perda de audição, ela não se instala num grau grave num primeiro momento. Então, ela vai tirando num primeiro momento esse entendimento. Então, as pessoas pedem muito para repetir, entendem errado, ficam perdidos no meio de uma conversa, né? Então, o primeiro sinal é isso, né? Tu percebe que o teu familiar lá já não está entendendo, perguntou, respondeu errado. Então, esse é um dos primeiros sinais. E geralmente vem acompanhado também o zumbido, né? Então, geralmente o idoso, ele se queixa e tem um barulho. Eu escuto bem, mas tem um barulho no meu ouvido, algo que me incomoda. Então, acho que esses dois são os principais sinais de uma perda auditiva que está iniciando.
E aquele negócio de deixar a TV bastante alta, de deixar o rádio, né, bastante alto, também é um sinal que já deve ter um sinal de alerta?
Com certeza. Então, pelo fato de não estar ouvindo bem, né, a gente precisa que tudo seja mais alto para ficar confortável, né? A TV, o rádio e muitas vezes o tom de voz também. Então, aquelas pessoas que tendem a falar mais alto, né, é uma consequência também da perda de audição, porque não se escuta, então tende a falar mais alto para ficar algo confortável.
Como é que está agora, assim, ó, verificou? Tem que exame faz, que teste pode ser feito. Eu verifiquei que a minha avó está com essa dificuldade. Qual que é o passo que eu posso ajudar a minha avó, por exemplo, para nós trazer para um exemplo mais prático?
Então, ao perceber qualquer sinal, o quanto antes a gente, né, começar uma avaliação, melhor vai ser o tratamento. Então, a primeira coisa é a gente realizar um exame, que é o exame de audiometria. Então, esse exame, ele vai nos dar uma dimensão da audição. Ele vai mostrar que nível está esse ouvido, que grau de perda auditiva que esse paciente tem. Então, existem vários graus de perda da audição, né? Do leve até o profundo. E esse exame de audiometria que vai nos mostrar. Então, a partir desse exame, eu consigo mostrar para o paciente, ó. Tua orelha direita tem um grau, tua orelha esquerda tem outro, ou as duas orelhas são iguais. E aí, pensar no possível tratamento de acordo com o exame.
São orientações importantes. E posso verificar isso aí? Qual que é a utilização do aparelho ainda? O pessoal tem uma restrição? Apesar que a gente vê, até acompanha as tuas redes sociais, a gente viu alguns vídeos teus sobre o quanto ficou pequenininho, mais tecnológico, mas o pessoal ainda tem esse aspecto restritivo sobre a utilização de aparelhos auditivos?
Olha, tem ainda, mas é muito menos, né? Porque o aparelho auditivo, ele se tornou qualidade de vida, né? Então, muitas vezes, o tratamento da perda de audição é apenas com aparelho auditivo, não tem outra alternativa, né? Então, acabou que conciliou, né, esse avanço na tecnologia, esses dispositivos muito menores, né, com a necessidade das pessoas, porque antigamente eram aqueles aparelhos que a gente chamava de bolso, né, a pessoa tinha que usar no bolso, tinha fio, era algo grande, pesado, desconfortável, né. Hoje os aparelhos auditivos, eles são personalizados, então a gente vai montar o aparelho de acordo com a anatomia do paciente. Então, o conforto também já vale muito para ele, né? A estética, eu percebo até que muitas pessoas não se importam tanto, mas estar confortável, ter qualidade de ouvir bem, né, com o aparelho. E hoje tem aparelhos auditivos que nem aparecem, né? Que eles ficam totalmente dentro do ouvido. Claro que isso vai depender do grau da perda da audição, não é o mesmo aparelho auditivo igual para todo mundo, né? Por isso que o exame é tão importante. Mas a gente consegue hoje adaptar dispositivos praticamente imperceptíveis.
Claro que são situações diferentes, não é a tua área, mas quando eu fui utilizar, seu Cláudio, primeira vez o óculos, né? Fui fazer o teste lá, o profissional pegou, utilizou o óculos. Agora olha para aquela árvore lá, quando ele botou o óculos ali, tipo, veio aquele brilho, aquela cor verde, né? Deve ser uma sensação mais ou menos assim. A gente vê alguns vídeos também na internet de crianças. Tem um vídeo que viralizou bastante de uma criança que não tinha praticamente audição e, utilizando o aparelho, veio aquele sorriso. Como é que é para ti, profissional, ver muitas vezes tu mudar a vida de uma pessoa, mudar o dia a dia com uma ação tua, um trabalho de pesquisa teu, um trabalho profissional?
Eu acho que quem não trabalha com isso ou que não tem nenhum familiar com perda de audição não tem a dimensão disso. Mas é incrível dessa forma. Porque tem pessoas com perda de audição severa, que muitas vezes estão isolados, não convivem mais com as pessoas, né? Perdem totalmente a qualidade de vida por conta de uma perda de audição. E aí, a partir do momento que você ativa o aparelho auditivo, você vê realmente esse brilho nos olhos, assim, sabe? Aquela conversa que já se torna bem mais tranquila, porque as pessoas sofrem realmente, né? Existe, além de um cansaço auditivo, de se esforçar para tentar ouvir, um cansaço mental, né, por conta da perda da audição. Mas é emocionante, tem muitas pessoas que choram, que se emocionam, né, porque existe ainda aquela coisa, o aparelho auditivo não é bom, né, por conta muito dos aparelhos analógicos de antigamente, que não supriam todas as necessidades. Então muitas vezes as pessoas dizem, não vai adiantar. E aí, quando chegam lá e fazem a experiência, né, porque todo paciente geralmente faz uma experiência no primeiro momento para sentir a qualidade, e nesse primeiro momento eles já saem realizados realmente. E claro que a adaptação é todo um processo, mas no primeiro momento a gente já vê esse benefício e essa alegria dos pacientes em voltar a ouvir.
Para o ouvinte que está ligando o rádio agora, nós estamos falando sobre os primeiros sintomas aí da perda de audição, principalmente também na terceira idade. Só para a gente repassar mais uma vez, quais são esses sintomas, o que o pessoal tem que estar atento para quem está ligando o rádio agora?
Então, essa dificuldade de entendimento, né? Então, se perder no meio das conversas, não entender, não responder quando alguém pergunta alguma coisa. Essa queixa do zumbido, né? Esse desconforto no ouvido, além de não ouvir um chiado, um barulho no ouvido. A questão que tu falou, né? De tudo ser mais alto, precisar ser tudo mais alto. Então, tu chega na casa do pai, tá aquela TV que lá de fora tu tá ouvindo já. Não é normal isso, né?
É, lá no pai tá assim, viu?
É. Alguma coisa tem, né? Falar mais alto. E as questões comportamentais, né? Mesmo assim, de se isolar, deixar de participar de eventos, reuniões que antes participava, porque eles se sentem envergonhados também, muitas vezes, né? De não conseguir se comunicar. Porque, querendo ou não, a audição é a base da nossa comunicação, né? Então, existem todos esses sinais, mas esse comportamento de qualidade de vida também é bem, bem forte na perda da audição.
Só para a gente finalizar, como é que está o andamento das novas instalações?
Então, estamos a todo vapor. Amanhã inauguramos nosso novo local. E estamos finalizando algumas coisas hoje. Amanhã, a partir das 16 horas, então, na Avenida Pinheiro Machado, 725. Esperamos todos os nossos clientes, amigos, para prestigiar e comemorar esse momento tão importante para mim.
E o Davi chegando.
E o Davi chegando. Daqui 15 dias está aí.
Tá certo. Andressa, quero deixar um abraço para ti, pro João, né? É meu amigo, o teu marido é meu amigo. Parabéns para vocês aí pela chegada do Davi. Muito obrigado por atender o nosso convite para falar. Até a gente busca na pesquisa de pauta aí todos os dias e foi evidenciada essa questão da audição na terceira idade. Gentilmente, você veio até aqui.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto e que já trabalho há tantos anos. E eu acho que vale sim a gente orientar e deixar esse alerta para as famílias, né? Para procurarem atendimento o quanto antes e investigar. E pode nos procurar, e a gente faz todos os encaminhamentos necessários também.